Nós vamos trazer aqui argumentos contra e a favor desta determinação do Ministério Público do Trabalho. Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa. Então, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentarem razões médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação do órgão é para que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não pode colocar em risco a saúde dos demais empregados. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Jorge Souto Maior, ele é do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutor Jorge, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, tudo bem? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por atender ao nosso pedido para que a gente possa compreender exatamente qual é o objetivo do Ministério Público do Trabalho com esse tipo de entendimento. Como é que o senhor avalia essa decisão?
Primeiro é preciso colocar as coisas no devido lugar, né? O Ministério Público do Trabalho, ele se pronunciou a respeito dessa questão dentro de uma nota, dentro de um parecer interno, né, um parecer técnico sobre várias questões que dizem respeito à segurança e ao meio ambiente de trabalho. Né. É um documento bastante extenso e lá no...
Doutor Jorge, perdoe-me a interrupção, nós vamos tentar uma nova ligação, porque o áudio, as condições técnicas do áudio não estão favoráveis e a gente está perdendo parte do conteúdo, né, da sua análise. A gente vai tentar mais uma vez ligar, recuperar então a nossa ligação telefônica para ver se a gente consegue ouvir melhor aqui a análise do doutor Jorge, professor da Faculdade de Direito da USP. Vamos lembrando que no ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar o imunizante contra o novo coronavírus. Essa é uma informação, um detalhe importante que temos que considerar, não é? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal que foi do ano passado. Doutor Jorge, vamos ver se agora em melhores condições a gente consegue... O senhor começava, eu peço que o senhor retome do início a sua primeira avaliação sobre esse entendimento do Ministério Público do Trabalho.
Então, a questão que eu estava dizendo, o Ministério Público do Trabalho fez um estudo longo, né, a respeito das implicações da Covid no meio ambiente de trabalho. Então, são várias, a preocupação maior de preservar a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, e as responsabilidades no meio ambiente de trabalho. São vários os pontos, e lá, ao final, né, nesse estudo feito pelo Ministério Público do Trabalho, que não é uma determinação, que não é uma orientação para as empresas, né, é alguma coisa do ponto de vista da sua compreensão para a atuação dos procuradores e procuradoras do trabalho, disse que, em última rácio, assim, em última instância, se depois tentado tudo, o trabalhador ainda assim se recusar a vacinar, isto poderia se constituir uma justa causa, né? Mas uma justa causa que também, mesmo desse ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, está ligada a outras várias circunstâncias, porque a justa causa é uma questão que diz respeito à subjetividade, né, do trabalhador, tem a ver com seus antecedentes, muita coisa que envolve chegar a uma justa causa. Uhum. Então, ao contrário, no entanto, a grande mídia, né, pegou só isso e disse mais ou menos como você fez, anunciou, né, na chamada. Uhum. O Ministério Público do Trabalho determinou que se o trabalhador se recusar, é justa causa. Não é tanto direto assim, sabe, esse resultado. Uhum. Primeiro aspecto. Né? Mas eu tenho posição contrária a isso, mesmo com todos esses cuidados, como essa última rácio. Na minha posição, da forma como eu aprendo essas questões jurídicas, não haveria um caso específico jurídico de justa causa nessa situação. Mas eu acho que o problema é ainda maior. Né? Se eu não sei quanto tempo eu tenho para falar...
Por favor, fique à vontade. Fique à vontade.
Porque eu acho, Roxane, pensando e é essa reflexão que eu queria trazer, né? É que nós estamos atropelando, como se diz, colocando o carro na frente dos bois. Né? Nós estamos falando de uma recusa de um trabalhador ou uma trabalhadora em se vacinar em um ambiente social, na realidade, né, em que não há vacina, não há uma política pública estabelecida do ponto de vista de uma vacinação em massa, né, vacinação que atinja toda a população de uma forma rápida, não há previsão para isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante de nós estarmos destacando nesse momento, é a responsabilidade ou a irresponsabilidade dos gestores públicos, na perspectiva de fazer valer esse direito de saúde pública de todos os cidadãos e cidadãs, no que se refere à vacina, que é o direito à vida.
Uhum.
Então, há uma ameaça longa, né, alargada, da população brasileira como um todo, né, com o risco cada vez aumentado do contágio do novo coronavírus, e nós vemos providências, né, do ponto de vista, não só do ponto de vista da vacina, mas mesmo do ponto de vista de minimização dos efeitos. Você veja que, recentemente, né, a França, por exemplo, tem toque de recolher às 18 horas.
Uhum.
Algumas cidades, agora foi anunciado, né, na Nova Zelândia, depois de 3 casos anunciados, decretou lockdown. Ou seja, nós temos... os países tomando providências, né, ainda que sejam providências mesmo, radicais, porque devem ser, e o que nós vemos no Brasil, um apelo do próprio presidente da República para que tudo volte ao normal, que as pessoas não chorem, que tudo é como se nada tivesse existindo.
Uhum.
Estamos com 240 mil mortos, aumentando. E nós estamos discutindo aqui hoje cedo, o que nós estamos discutindo? Se o trabalhador se recusar a vacinar, pode ser dispensado por justa causa? Quer dizer, é muito fora de propósito. Eu acho que...
Está muito longe da realidade, é isso que o senhor está dizendo.
Então,
quer dizer,
eu acho que o Ministério Público do Trabalho falou isso num contexto, digamos, hipotético. Né?
Uhum.
Isso foi tomado como uma providência, como uma determinação, e está pautando o nosso debate e nos tirando, né? Do que seria essencial nesse instante.
O foco realmente.
Porque nós estamos falando dos trabalhadores, do trabalhador que se recusar a vacinar, só que esse é o mesmo trabalhador, né, que está lá na fábrica, no comércio, fazendo entregas, nos supermercados, nas farmácias, nos hospitais. É o mesmo que está trabalhando sem vacinar. Diante de alto risco, um risco cada vez mais aumentado no transporte público, sem os cuidados, tudo. E nós estamos falando dessa mesma pessoa, ameaçando essa pessoa, falar: olha, quando tiver a vacina, sabe-se lá quando, se você se recusar a vacinar, você será dispensado por justa causa, enquanto essas pessoas estão morrendo. Eu acho que é um debate deslocado.
Perfeito,
um debate
perfeita a sua colocação, doutor Jorge.
É oportuno.
Uhum. Então vamos colocar nos devidos lugares, quer dizer, é uma discussão precipitada, porque a população ainda não recebeu a vacinação, está muito longe, não é, de poder inclusive decidir se vai ou não tomar a vacina, é isso que o senhor está dizendo. E é uma indicação, é uma orientação, não é uma determinação, não é uma obrigação, quer dizer, isso faz parte de um contexto de análise do Ministério Público e, sem dúvida, com foco no bem coletivo. Agora, o senhor já se colocou contra essa ideia, o senhor diz: olha, não é esse o problema principal hoje, né? Hoje o problema principal é a população ser, sim, vacinada, né? A maioria da população ser vacinada. Então, só para eu entender tecnicamente, não é uma obrigação, é isso?
De dispensar por justa causa?
Não é uma obrigação. Não, é só uma orientação em caso de negociação.
O Ministério Público não pode determinar o que o empregador vai fazer.
Uhum.
E daí já começa um problema jurídico, vamos dizer assim. Vamos imaginar, né, que a dispensa por justa causa do empregado que não se vacinar, né, Aí nós estamos falando sobre TAPS.
Uhum, uhum, claro.
Gerasse algum benefício do ponto de vista da imunização. Que uhum. é isso que se pretende, né?
Claro.
Uhum. Mas o empregador não está obrigado a dispensar o trabalhador que não se vacine, né? E aí ele vai e não faz isso. Então você tem empregadores que vão dispensar trabalhadores, né? Porque não se vacinaram, e outros que não. Já cria um problema que, vamos dizer assim, não é um padrão de conduta que vale para todas as empresas, em todas as cidades, em todos os lugares. Uhum. Primeiro aspecto.
Uhum.
Segundo aspecto, nós estamos pensando do ponto de vista coletivo, mas do ponto de vista não de um coletivo restrito. Nós temos que pensar do ponto de vista do interesse público como um todo, ou seja, da população como um todo. E o que se pretende é a imunização. E o que os infectologistas dizem que nós precisamos atingir 90% da população, né, vacinada para ter efetivo efeito, vamos dizer assim. Né? Esse trabalhador que não se vacinou e foi dispensado por justa causa, ele continuará sem estar vacinado. Não melhora o dado estatístico. E piora a situação, porque ele vai estar numa condição de desempregado, e desempregado sem receber fundo de garantia, sem receber seguro de desemprego, sem receber verbas rescisórias, ou seja, sem receber salário do doravante, ou seja, uma pessoa com maior necessidade de vender a sua força de trabalho de qualquer maneira para poder sobreviver, trazendo para o mercado de trabalho, nas mesmas condições, outros, os seus familiares, né, que aí vai todo mundo se unir de algum modo para suprir aquela deficiência que todos foram conduzidos pelo desemprego. Você aumenta a procura pelo trabalho, você aumenta a circulação de pessoas não vacinadas e que não vão vacinar,
uhum,
né? Nessa situação em que elas agora estão na dependência de sobreviver. Então você aumenta o problema, você gera caos social, e não tem essa repercussão que se diz de uma maior imunização.
Uhum.
Quer dizer, você punir as pessoas economicamente desse jeito, não é o resultado que se pretende. O resultado que se pretende é pelo convencimento, o resultado que se pretende é você não quer vacinar, mas precisa. Daí o destaque, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, a questão do convencimento, da relevância.
Conscientização.
E os colegas de trabalho daquela pessoa também tem esta potencialidade de explicar para ele, de convencê-lo, né? Ah, mas se ele não quiser de jeito nenhum, aí se tenta uma solução, mas uma solução que seja de preservação do emprego, não essa de punição e de afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho, porque isso não resolve o problema, só aumenta o caos social. E tem esse aspecto também, que o trabalhador que está vacinado, digamos assim, né, não significa que mesmo o vacinado não seja foco de transmissão, né? Então você ainda continua tendo um problema, né? Quer dizer, na verdade, o não vacinado, ele gera problema mais para si mesmo do que para os outros.
Uhum. Né? Muito bem.
Ponto de vista. Então não tem nem a representação de evitar o dano coletivo com a presença do não vacinado. Né? Então, é não só inoportuno, mas o efeito pretendido não se atinge pela medida. Uma medida que passa a ser uma lógica arbitrária e que é contrária à cidadania, no sentido de que os efeitos da não vacinação, por exemplo, devem ser efeitos que atinjam os cidadãos e cidadãos como um todo, porque é uma relação horizontal desse ponto de vista de cidadania. Isso não pode ser, não podemos pegar setores da sociedade e impor para setores da sociedade uma obrigação que não se estende para todas as demais.
Muito bem. Ficou bastante claro.
Eu quero dizer,
sim.
Se isso vale para o trabalhador ser excluído do meio social porque se recusou a vacinar,
uhum,
isso deve valer para o princípio isonômico para políticos, né, que perderiam o mandato caso não se vacinassem, né, para consumidores que passam a ser proibidos de frequentar ambientes fechados, porque não se vacinaram, passa a ser para, para magistrados, para professores, para, ou seja, para...
Senão fica uma penalização seletiva, para piorar ainda, como o senhor disse, uma...
Penalização seletiva que atinge um percentual muito pequeno da população.
Sim.
Só 30 milhões de pessoas hoje no Brasil têm carteira assinada. Desses que 30 milhões de carteira assinada, uma grande parte são trabalhadores que trabalham à distância, que trabalham numa perspectiva, digamos, é, até de trabalho temporário, de trabalho intermitente, que não tem um ambiente de trabalho coletivo. Então, essa justa causa para trabalhadores que não recusaram a se vacinar atinge uma, um percentual pouquíssimo de pessoas, não resolve o problema, da imunização, aumenta o caos social e o sofrimento, e nós deixamos de fazer aquilo que se deve fazer.
Muito bem.
Convencimento e solidariedade inclusiva, porque o que muito vem, muitas pessoas falam, mas tem que proteger o meio ambiente, o trabalho coletivo dos trabalhadores numa lógica de solidariedade, só que a solidariedade não pode ser de exclusão, a solidariedade é de inclusão, ninguém solta a mão de ninguém, a vida desse trabalhador que se recusa a vacinar também importa.
Tá aí, portanto, não é uma decisão que pode levar a uma punição seletiva e que não leva ao objetivo principal, que é conscientizar a população e dar condições à população, né, porque a gente não chegou até lá, da imunização, para que a resposta coletiva seja eficiente. Então, é os argumentos muito claros do professor Dr. Jorge Souto Maior, do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, ele que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Muitíssimo obrigada, Dr. Jorge, por sua participação.
Até mais.